E aí, pessoal, tudo bem? Certinho. Começar a conversar com o pessoal que ainda está por vir, vai chegando enquanto a gente já está papeando. A gente isso, como é que vocês estão se sentindo, habitantes de uma cidade com prefeito eleito? Não no caso de vocês, né? Vocês têm segundo turno, não? Não? Deu no primeiro também? Tão ruim quanto aqui ou menos?
Menos. Bem menos.
Menos mal. Ah, que beleza. Então, isso vale mais do que aqueles marketing de turismo, né? Começar a perguntar de onde vocês são, tem gente mudando para lá agora. Vai ter fila nas imobiliárias. Mas a brincadeiras à parte, né? É curioso que olhar como estão funcionando as coisas agora, né? Todo mundo um tanto mais sensível. Como é que estão as reações, como é que estão as ações, os processos de escolha, os processos de funcionamento no mundo, né? A gente está nesse caldo psíquico do planeta, que é um planeta inteiro, são tantos bilhões de encarnados, mais 4 ou 5 vezes o mesmo número de desencarnados. E nós estamos tendo que reaprender a conviver, né, com o ambiente em que nós ocupamos. Esse convívio começa com cada um de nós. Começa com o indivíduo, começa com cada personalidade. Começa com você. Minha interface com o mundo começa comigo. A sua começa com você. E é interessante observar como você está sentindo o mundo à sua volta, como você está pensando a partir do que você sente, como você está decidindo a partir daquilo que você pensa. Porque o que você pensa depende do que você sente do mundo, depende do seu conhecimento prévio, que foram outros momentos em que você sentiu e pensou o mundo, né? E essa experiência, que começa com cada um de nós, em geral é assumida por nós, né? Como algo muito externo. Essa experiência de mundo, ela parece, em grande medida, que ela vem dos estímulos mais do que da gente, que ela vem do ambiente mais do que de nós mesmos. E o que a gente às vezes falha em reconhecer é que o universo da experiência está dentro da gente. Por mais que os estímulos venham de fora, o momento da experiência é nosso. E o espaço em que as coisas acontecem é o espaço individual. Não importa que você esteja num ambiente que você tem uma estrutura física, você tem uma estrutura social, você tem uma estrutura política, você está sujeito à temperatura do ambiente. Quando você está ao ar livre, depende da natureza e das construções ao redor, ou da natureza ao redor. Quando você está sentindo as imagens, você depende do que tem no seu entorno para te estimular. Quando você está sentindo sons, você depende das emanações mecânicas vibrando pelo ar para te estimular. Mas o que te estimula não é exatamente aquilo que você percebe. aquilo que você constrói a partir dos estímulos é diferente do que um outro constrói quando exposto aos mesmos estímulos. Cada um tem o seu jeito de perceber aquilo que sente. Dados os mesmos estímulos, você constrói o seu mundo percebido. Isso é seu, isso é pessoal. Você pode compartilhar com as pessoas o momento do estímulo, a história do estímulo. Você pode compartilhar com as pessoas, como agora. Nós temos um grupo aqui de pessoas ouvindo a mesma fonte sonora. Eu estou oferecendo uma narrativa, usando a linguagem, espero eu, que todos nós aprendemos a usar, usando língua portuguesa na linguagem comum, né? Linguagem oral, né? Considerando que parece que vocês são capazes de escutar, né? Espero que todos sejam, não importa o grau. Se for suficiente para ouvir o que eu estou falando para mim, para escutar o que eu estou falando para mim, está bom. Mas a maneira de ouvir aquilo que você escuta muda por vários fatores. Nós estamos aqui nos comunicando, mas a história do significado de cada palavra varia um pouco para cada pessoa. O significado, a intensidade, o brilho ou a obscuridade das palavras vai depender da sua história pessoal, vai depender da sua, do que a gente chama de repertório, né? Vai depender da sua experiência anterior, de como você construiu o significado daquela palavra, como você construiu o que quer dizer cada um dos termos e como você junta essas coisas. E a maneira como você junta as coisas depende mais do que do significado das palavras, mas depende da sua predisposição intelectual e emocional a juntar coisas. Como que você junta as coisas? Como é que você faz algo significar para você? Muda a experiência. E aí, a partir de um estímulo, você ouve, né? Ou seja, você escuta, na verdade, as palavras, né? Você está sendo estimulado pelos sons, você escuta sons, você transforma isso no ouvir, se transforma em palavras. As palavras vão ter acesso, vão estimular a sua memória. E a partir daí você não está mais escutando o que está sendo dito. Você está ouvindo aquilo que já é seu, interagindo com aquilo que já é seu. A memória da palavra 1, com a memória da palavra 2, com a memória da palavra 3, com a memória da palavra 4. E elas juntas vão significar algo que é só seu. Que, pelas referências comuns, vão ter algum grau de relação com aquilo que eu tinha intenção de dizer quando as minhas memórias me levaram a usar as palavras. Eu estou falando só da transmissão aqui de ideias, como ela flui pela fala com um alto grau de transformação e personalização. E é uma coisa bem objetiva. Nós estamos falando de um discurso. Então você consegue uma certa uniformidade quando você tem pessoas escutando um discurso, que é aquilo que o idioma permite que nós tenhamos como explicação geral. Mas se você perguntar, por exemplo, pegar alguém que não participou da nossa conversa hoje, ficar ali na porta perguntando para cada um o que foi dito, e todo mundo fosse agora passar ali e falar com essa pessoa e narrar o que ouviu até esse instante, nos primeiros 10 minutos de fala, você ia ter vários elementos em comum, mas muito mais elementos diferentes na narrativa. Porque o jeito que você sente o mundo é só seu. O jeito de você construir suas referências é só seu. Então, na hora de você construir o seu discurso para contar aquilo que você experimentou, vai ficar diferente do discurso da pessoa que estava sentada do seu lado, ouvindo a mesma coisa. Porque cada um, não é que cada um tem um jeito de contar, é mais profundo. Cada um tem um jeito de viver a experiência. E a gente tem essa espécie de ilusão coletiva, né? Para ser menos técnico, é uma ilusão coletiva de que todo mundo viu a mesma coisa. Não. Cada um viu a sua versão de um estímulo comum. O estímulo pode ser a mesma coisa que cada um viu, não. O estímulo sonoro pode ter sido a mesma coisa, o mesmo conjunto de sons, evocando o mesmo conjunto de palavras. Mas as pessoas ouviram histórias diferentes, ouviram uma narrativa diferente. E essa diferença de narrativa não está no emissor, está em cada receptor. Então, quando as pessoas olham uma foto, né, uma fotografia, cada um vai enxergar variações do mesmo estímulo. A partir do momento em que os estímulos são transformados em narrativa dentro de si mesmo, são transformados em significação. Você vai ter essa experiência de mundo personalizada. Algo que é curioso, porque não poderia ser diferente quando a gente olha para como nós somos. Nós somos unidades meio isoladas umas das outras, né? Se você fecha os olhos, você para de ver todo mundo em volta. Se você tampa suficientemente os ouvidos, você para de ouvir as pessoas em volta, o mundo em volta, né? Nós temos esses fios tênues que nos conectam e nós prestamos muito mais atenção no que acontece da conexão para dentro do que na conexão em si. E isso é uma coisa curiosa, porque eu costumo dizer que a gente está experimentando uma nova realidade. Nessa nova realidade, você pode interpretar que essas conexões entre nós mudaram, mas mudaram como? Elas ficaram mais fortes? Elas mudaram em princípio, mudaram em qualidade? Tem mais conexões, menos conexões? O que é que mudou? Porque nós estamos recebendo algo diferente do mundo. Só que nós fomos educados, nós aprendemos, fomos expostos e nos educamos, vamos dizer assim, e aprendemos a lidar em certa medida, e fomos treinados em outra medida, para lidar com algo diferente do que nós estamos recebendo como estímulo. Nós estamos recebendo informações físicas com intensidade diferente. Nós estamos sendo capazes de perceber com mais intensidade, com mais diversidade, e perceber mais coisas que antes nós já tínhamos a capacidade de sentir, mas não de perceber. Mas tem coisas que nós não sentíamos que agora nós sentimos. Tem estímulos que nós não detectávamos, que agora detectamos. E isso muda como as coisas funcionam na gente. Porque na hora de perceber algo, nós construímos o momento da percepção, nós e o estímulo, né? Nós e aquilo que está interagindo conosco. Nós usamos o repertório que nós já temos. Aquilo que não tem repertório, aquilo que não tem, nós estivéssemos sendo expostos a palavras que não estão no dicionário. Mas elas entram numa frase. Você tem uma palavra que não está no dicionário, mas ela entra numa frase que faz com que você entenda mais ou menos o que aquela palavra significa. Só que você está inventando o que ela significa, porque você não sabe o que ela significa. Mas você não pode pedir para o mundo parar e repetir para você o estímulo. O estímulo já aconteceu, o estímulo acontece no momento ou no tempo. Então você está improvisando. Para quem isso é uma coisa relativamente comum. Para quem está estudando um idioma que não é o seu idioma nativo. Eu me lembro quando eu estava estudando, por exemplo, inglês, que às vezes eu ficava incomodado de entender uma parte das coisas e outra não. Estava ouvindo uma música, então eu sabia o que algumas frases significavam e outras não. Hoje eu sou mais fluente, é mais tranquilo. Mas você pegar um idioma que eu não entendo direito, que eu entendo um pouco, é sempre essa coisa de você pegar umas coisas soltas. Então, é muito engraçado, porque é aquela coisa de você só estar pegando um pedaço aqui e outro ali e não conseguir encontrar um significado total. Quando isso acontece com o que você sente no mundo? Você tem um estímulo aqui, outro ali, mas ele não monta. Esses estímulos, esses momentos de sentir, não montam, não compõem uma percepção. Quando eles estão juntos, mesmo juntos no tempo, eles não compõem uma percepção conhecida, eles não compõem algo que você consiga nomear. Isso vai ocupar você como algo não inteligível. Se fossem palavras, você está ouvindo ruído, né? Ruído sonoro. Né? Então, se eu pegar uma pessoa aqui e pedir para a pessoa começar a falar esperanto, eu tenho a impressão, né, que a única pessoa que talvez falasse esperanto que frequenta aqui foi embora, que era o Roberto. Talvez ele fale esperanto. Estou, né, brincando com isso. Gostaria que ele estivesse aqui para poder perguntar se ele fala. Né? Vocês sabem o que é esperanto? Alguém aqui fala esperanto? Não? Tentativa de fazer, de inventar um idioma universal. O que, que é?
Não, eu sei pelo Ramatista.
É a tentativa de inventar um idioma universal. Em vez de pegar um idioma pré-existente, inventar um idioma que usasse pedaços de todos os outros para tentar criar um idioma universal. Né? Mas ele já nasceu complicado, né? Então não deu muito certo. A proposta é boa, mas o modelo de pensar por trás dele não foi, é interessante, mas ele não foi uma coisa tão antropológica quanto deveria ser. Ela foi muito linguística, né? E extremamente greco-latina. Então não vingou como era a intenção. Mas tem gente estudando Esperanto até hoje na USP. Né? Tem grupos de estudo de Esperanto, tem cursos de Esperanto. Né? E o nome já é um nome muito interessante, porque eles ainda estão esperando. Né? Eles estão esperando dá certo, né? É... É, talvez, né, alguém que fale Esperanto registre o último suspiro do universo, né? Dizem que a esperança é a última que morre. Mas tudo, né? É, piada sem graça à parte, é, brincadeira, né? É, essa maneira de abordar que eu estou usando é para a gente ter uma referência quando eu falo do sentir alguma coisa diferente. Você está ouvindo um idioma, alguém falando Esperanto, alguém aqui de repente começa a falar um idioma que ninguém fala, pegar um idioma morto, né, como é, sânscrito, você vai entender as palavras que você aprendeu por causa da herança da religiosidade hindu, né? Então você vai reconhecer uma palavra ou outra perdida se for usada, mas você não sabe falar sânscrito. Hoje em dia ninguém sabe falar sânscrito, nem não se sabe como é falar sânscrito. Tá? Não tem uma pessoa viva, fluente em sânscrito. Tá? É... Você tem, tem coisas escritas em sânscrito que se sabe traduzir, mas não se sabe pronunciar. Tá? Então se imagina mais ou menos como é que é por causa das associações. Mas não tem alguém vivo que fale sânscrito para confirmar. Alguém fluente. Né? E é como o latim. Né? A gente perdeu, a gente sabe falar latim por causa dos registros, mas tem coisas em latim que a gente sabe por inferência, não porque ouviu alguém falar. A gente deduz como se deve falar. Porque no momento não tem ninguém... Não tem nenhum país do mundo em que se fale latim. Então é uma língua morta. Mas ainda tem gente que fala. Sânscrito é pior. Você perdeu, não tem continuidade. Né? Você tem uma geração que perdeu. As palavras perderam a memória. Foram recuperadas só pela escrita. Então perdeu a verbalidade. Se alguém for falar aqui, a gente não vai saber. Né? A gente chama na memória o que é similar. Mas não vai conseguir interpretar tudo, mas o som vai estar lá e dá aquele incômodo. Do que esse cara está falando? Quando você pega alguma palavra ou outra, é pior do que não entender nada. Se pegar uma pessoa aqui e começar a falar um idioma que não tem nada, nada de referência com português ou com o idioma que nenhum de vocês fale, pegar um cara aqui que vem de outro planeta e começar a falar o idioma do planeta dele, gera menos estresse, menos tensão pra gente. Porque você anula. Você fala, nossa, isso é ruído mesmo. Tá longe. Mas quando tem uma coisa ou outra que engata, parece que o seu sistema de interpretação, né, o sistema cognitivo, ele entra num modo de interpretação que ele fica no quase, quase, quase. E isso é estressante. E a nossa relação com o mundo é essa hoje. Porque o mundo está mudando a maneira como nos estimula e nós estamos mudando como nós somos estimulados pelo mundo. Então, é uma mudança múltipla. Que a nova realidade é uma mudança no ambiente físico. Que está afetando a ligação espírito-corpo. Então, está afetando como nós nos manifestamos no mundo. Porque nós somos espíritos em corpos. Então, a comunicação interna minha com o corpo, eu espírito com o corpo, está diferente. A sensibilidade do corpo com o mundo está diferente. A maneira como eu como espírito sinto o mundo espiritual estando no corpo também está diferente, porque mudou o corpo e mudou o mundo. Embora a presença espiritual seja a mesma, a minha maneira de reagir às emoções está diferente, porque o corpo não está me contendo. E embora reconheça a hora do Paulo, a hora da Lili, sejam as mesmas, as relações internas deles fazem com que a significação áurica, ou seja, o emergir das emoções nas auras deles, fique um pouco diferente. Reconheço que são os mesmos, mas eles estão diferentes. Eu estou me sentindo diferente, sentindo os outros mais diferentes ainda. Só que eu reconheço. ao mesmo tempo que tem estranheza. Isso dá aquela sensação de quase, quase, quase. E a gente vai ficando tenso. E essa tensão agora nos permeia com mais intensidade. Conforme os anos estão passando, nós estamos ficando mais sensíveis. Teve uma virada de alta sensibilidade lá no final de 2012, e ali, pirações, surtos, né, um monte de sintomas, e depois a gente tentou, no ano que se passou, em 2013, se acomodar, né, um sistema de acomodação. Fisicamente, nós fomos nos adaptando. Espiritualmente, nós fomos nos justificando. O corpo foi se adaptando. Você, como espírito, você vai encontrando impulsos emocionais para se justificar no mundo, para justificar suas novas respostas. Só que a sensibilidade continua aumentando. Por quê? O mundo físico continua, lenta e progressivamente, ficando menos restritivo. O mundo físico, ele está progressivamente dando mais liberdade para a gente. Progressivamente, nós, como espíritos, vamos ganhando um pouquinho, pouquinho, uma fração de fração de fração a mais, por instante, de autonomia. Só que aumentar a autonomia aumenta também a nossa relação, a intensidade da nossa relação com as consequências das ações, né? A maneira como nós respondemos aos estímulos já é a ação. Você sente um estímulo. Quando você constrói a percepção já é a ação. Quando você classifica e julga, você está agindo. Quando você olha para uma coisa e coloca tecido verde, aí você põe categorias para você, mais ou menos novo, parece confortável, ou você coloca algo velho, desconfortável, frio, quente, você está agindo e você está imprimindo energia no processo de construção a partir da percepção. Você está pondo classificações que para você parecem processos internos, mas você está interagindo espiritualmente com o mundo e você está impregnando o mundo com a energia das suas impressões. Você, impressionado pelo estímulo, classifica e reveste o conjunto de estímulos como percepção. No momento em que você classifica e reveste, você devolve isso para o mundo. Isso é ação. Isso é ação. Mas isso ocorre dentro de mim ou ocorre fora? A maior parte dentro de você. Você coloca um engrama de registro da sua memória na coisa. É como se você olhasse uma coisa e no mapa do universo você colocasse um indicador, não na coisa, mas no mapa do universo. Eu estive ali. Você põe um alfinete no mapa. Não na coisa. No mapa das coisas, no todo. Você deixou sua marca. E ali tem a sua impressão sobre aquilo. E se você prestar atenção na coisa, você está prestando atenção em você, envolvendo com a sua percepção os estímulos que a coisa te deu. E entre os estímulos, com maior ou menor grau de interferência, estão todos os outros alfinetes que os outros espetaram no mapa do mundo. Porque um componente de cada gerador de estímulo no mundo físico, estou falando do mundo físico, né? Um componente de cada coisa, são as observações anteriores, os ajuizamentos anteriores. Tem graus variados de intensidade. Mas isso é uma coisa curiosa. Se Um objeto com essa forma existe na natureza. Muito fácil, às vezes você vai num lugar, você chega numa ou numa beira de montanha, por exemplo, e vê umas pedras que tem um arranjo que lembra uma cadeira. Você olha e enxerga uma cadeira. Você olha dois pedaços de madeira escorados na beira de uma árvore, às vezes pedaços de madeira caídos, galhos, empilhados de madeira, você vai olhar e vai enxergar, nossa, aquilo parece uma cadeira. Você vai ter, vai olhar e vai enxergar uma maneira de se sentar. Por que é que você enxerga isso? Por que é que você tem esse momento, essa capacidade de revestir algo com uma função, com uma intenção de funcionamento? Porque você já tem a experiência anterior. Você já está revestindo aquilo com a memória. Mas será? Será que se você pega uma situação, né, um objeto que muitas pessoas já viram como uma cadeira, já sentaram e pensam na cadeira e olham e têm a memória de se sentar, e coloca num lugar, num planeta, onde ninguém senta. Fisiologicamente ninguém senta, ninguém precisa da cadeira. Será que essas pessoas vão ter interpretação de sentar, do que é sentar? Elas vão enxergar aquele objeto do mesmo jeito? Provavelmente não. Agora, o curioso é que a memória de alguém ter sentado ali faz parte da história daquele objeto. Faz parte da memória daquela forma. E isso, agora entra a curiosidade. E isso pode gerar estímulos de uma nova ação análoga ao sentar. Digamos que nesse lugar, a espécie modificadora, uma das espécies modificadoras de meio, nós somos modificadores de meio, né? Nós mudamos as coisas. Não tem a capacidade fisiológica de sentar, mas eles têm uma capacidade fisiológica diferente de fazer, de repente, de ter uma outra postura de descanso, que para eles sempre pareceu cômodo fazer diretamente no chão. Deitar ou plantar bananeira, de repente para alguma espécie mais confortável, pôr a cabeça no chão e levantar as pernas para descansar. Né? Nós temos morcegos que descansam pendurados de ponta cabeça aqui. Nós temos preguiças que descansam da maneira mais esquisita, pendurados pelos braços nas árvores. Né? Eles dormem abraçados com a árvore. Né? O mecanismo do corpo deles mantém os braços fechados enquanto eles dormem. Os nossos não são assim. Né? Você dorme, você solta. Né? Então, aí você coloca um objeto que foi feito para sentar. Você pode sentar no chão. Sentar na cadeira parece mais confortável. Agora, para a gente. Mas nem sempre foi considerado assim ao longo da história do mundo e das civilizações. Isso é uma coisa engraçada. Mas se a gente pensar, em algum momento houve a introdução de um elemento novo, a gente passou a construir o pensar com aquilo dentro. E não colocar isso num lugar, num ambiente, num planeta, onde os seres modificadores não têm capacidade de sentar, mas eles podem, de repente, poxa, acho que fazer algo diferente. E depois eles vão fazer o equivalente para eles de uma cadeira. Inventar alguma coisa em que a posição deles de esperar, de descansar, tem uma nova interface com o chão, algo no meio entre eles e o chão. Algo que talvez nunca tivessem sentido o impulso de inventar, não fosse a memória de uma cadeira que você inseriu ali, que para eles não tem significado, mas traz uma memória intencional. E é isso que está diferente agora na nova realidade. Nós estamos mudando a maneira de perceber as memórias intencionais. A gente sempre enxergou a formalidade das coisas. A gente sempre deu importância para a imagem e para o nome. Mas a memória de intenção está vindo com mais força. A gente está sentindo essas memórias de intenção de uma maneira diferente. Nós estamos sentindo um histórico de memórias ancestrais, coisas de vidas passadas, coisas de espíritos de outras culturas. E nós estamos num momento em que essa mudança está propiciando uma gigantesca transmigração. Está vindo muita gente de outros planetas para cá com outros modelos de interpretar o meio e com outras memórias de objeto. Então, você pode ter gente vindo para cá que talvez não tivesse a disposição antropomórfica como nós temos hoje. Né? Essa forma que a gente tem, que de repente tinham objetos diferentes, maneiras de interfacear com o mundo diferentes, e podem estar impregnando o meio com essas intenções de uso por interpretação com os equivalentes que nós temos. De repente, você pode ter uma espécie que nunca usou uma cadeira, mas quando olha para uma cadeira, que a cadeira compartilha da intenção de um outro objeto que tinha no lugar onde eles vieram. E essa impressão do objeto passa a permear o nosso meio. E a gente, que já está acostumado com a cadeira, passa a assistir um estímulo que não tem outro nome, um estímulo alienígena junto com a cadeira. Porque é um estímulo que ele é alienante para nós. Ele torna a cadeira um objeto estranho, ao mesmo tempo que ele é um objeto conhecido. Porque agora esse objeto está trazendo com mais clareza a evocação de um objeto diferente, mas que tem a mesma intenção de uso, a mesma intenção emocional de complementação, de função física no mundo. Um objeto de escorar para repousar. Faz sentido? Essa dicotomia emocional gera estresse para a gente. Gera estranheza no mundo. Gera momentos de que parece que você não pertence, ou que o mundo não pertence, ou que algo não pertence ao mundo. Depende de como você está sentindo, porque você está mudando, o mundo está mudando e o meio espiritual está mudando, tudo junto, e você é cúmplice. Você está construindo o mundo que você interpreta dentro de você a partir dos estímulos. Mas os estímulos estão mudando. As conexões entre as coisas estão mudando. A sua memória física, não. Não está mudando. Então você está tentando gambiarrar um novo referencial no mapa do universo, que a gente chama de Akasha, com uma nova maneira das coisas físicas se interpretarem, com um repertório físico que não mudou. Está dando uma certa insuficiência. Tá? Fala. Pela contorção facial, vem bomba. Fala, Bocão.
O objeto traz a memória, a gente acessa a memória interna, lógico. Existe uma relação com a Akash e tudo, mas você está dizendo que, bom, as formas elas não estão propiciando a mesma ligação que tinha anteriormente. Então a coisa está mais sensível, a gente, pela própria presença alienígena, entre aspas, de eles olharem mais o material, o cabelo e tudo, eles já entendiam isso, e a gente, por sensibilidade, sim, a gente está embaralhando com eles por causa disso, porque assim, a cadeira tem uma memória de milhares, centenas, seja de anos, dos humanos olhando.
Então, milhares de anos, pode falar tranquilo, milhares de anos, que já existia cadeira antes da escrita. É, a gente tem cadeira esculpida em pedra mais velha do que as tábuas com escrita cuneiforme. Então,
caros.
É.
Então, como a forma perdeu tanto perdeu tanto essa ligação, está tudo misturado. A gente está pegando a relação que a gente tinha com a Akash, está misturando com o que os caras vieram, a gente está perdendo. É isso? Está perdendo?
Mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. A questão é como nós estamos lidando com isso. Né? Então, isso é muito interessante. Imagina que você, antes de vir para reencarnar na Terra como um primata bípede, você fosse, por exemplo, um mamífero marinho. Né? Né?
Bigodudo.
Hã?
Bigodudo.
Bigodudo. Mas algo que está acostumado, por exemplo, não tem perna. Não tem perna, então não tem cadeira. Né? Mas tem, por exemplo, uma procura, como é comum a certos mamíferos marinhos, né? Por uma acomodação de certo tipo do corpo. Então, você tem lá leitos de pedra que são abaulados, que acumulam água, geralmente atraem a atenção de alguns mamíferos que saem da água e que conseguem se locomover ambiguamente, né? E aí vai pulando entre na areia, tem que encontrar uma pedra abaulada ou cava com nadadeira, faz um vão na areia para apoiar a barriga e ficar confortável com as nadadeiras no nível da areia e a barriga mais funda. Isso é a construção de uma espécie de berço. Esse é o equivalente da cadeira. Deu para entender? Aquilo não é uma cama, aquilo é uma cadeira para aquele bicho. Né? E, de repente, no planeta de onde veio, aquilo era a construção. De repente, você fazia aquilo num material mais sofisticado do que cavar na areia, como a gente vê os mamíferos da Terra. Digamos que aquilo possa ser algo, né, diferente. Que para aquela cultura, aquilo é o conceito de cadeira. Aí eu olhar para aquela pessoa, vai reencarnar aqui. Começa a se adaptar antes mesmo de ficar antropomórfico. Já começa a enxergar e ver a intenção do objeto. Nossa, então, isso aqui é aquele conceito do meu berço de repouso, que é diferente de uma cama. Aquilo lá era para ficar confortável olhando em volta, que é o que a gente usa uma cadeira hoje. A gente que dorme sentado, mas não transforma a cadeira numa cama. Tá? A pessoa dormiu na cadeira. A cadeira não virou cama por causa disso. Tá? Então, de repente, uma foca ou outra pode até... Não, um mamífero marinho. Né? Pode até dormir ali naquele berço de acomodação, mas não é essa a intenção. Faz sentido esse paralelo que eu estou colocando para vocês? Então, é uma coisa de outra forma... Tem uma outra forma, mas o uso, a intenção de uso, a memória de uso, isso é curioso, porque dá a impressão de que existe uma espécie de memória de função no universo. Não é de função, é de uso. É aquilo que evoca uma correlação emocional. O que é que você sente? Por exemplo, você está cansado, mas você não quer dormir, você não está com sono. Você não pensa em deitar quando você está cansado, você pensa em sentar. Deu para entender? É um conceito diferente. Tá? Então, isso é uma coisa curiosa. Cachorro senta, certo? Cachorro senta. Se você colocar um cachorro selvagem, num ambiente que tem uma cadeira, ele vai subir na cadeira para sentar? Não. Se ele não estranhar a cadeira, ele vai ficar embaixo da cadeira, porque a cadeira parece oferecer alguma proteção. Agora, o cachorro doméstico, cachorro doméstico, ele vai olhar para a cadeira e vai tendência a subir na cadeira para sentar. Por quê? Porque ele vê os humanos sentando na cadeira. E ele só vê o humano. Ele não sabe que ele não é humano. Ele pensa que ele é da mesma matilha. Então ele só acha que é normal que os bichos do grupo dele sentem na cadeira. Se esse cachorro transmigra, ou ele reencarna como foca, né? Ele vai trazer a memória de cadeira, com a intenção de uso que nós damos, porque ele foi treinado para isso sem saber o significado da palavra cadeira e sem ser anatomicamente compatível com a cadeira. Não é esquisito?
Por que que essa tensão, medo do desconhecido?
Oi?
O motivo que tem por trás da tensão é medo do desconhecido?
Não, eu não tô nem falando de medo. Eu tô falando só da disparidade, da dicotomia.
Então, mas tem uma tensão.
É um... Oi?
Você falou que tem uma tensão.
Tensão, isso, fica... A tensão.
Dois potenciais.
Então, é o...
potencial.
Então, essa tensão que eu tô colocando... É a tensão do quase. É a tensão do não preenchimento.
Então, mas o que isso gera? Ansiedade?
Quando você está assistindo televisão, se a televisão fica embaçada, não dá aflição? Você não está com medo. É simplesmente porque aquilo é um quase.
Quase uma expectativa.
Uma expectativa. Tem mais a ver com expectativa. Acho que a melhor palavra não é medo, é a tensão de uma expectativa. Você tem... Aí é que são...
De uma volta ao normal.
É. Vamos dizer que a gente tem dois níveis competindo na expectativa. Você tem uma expectativa espiritual, que é aquilo que você está sentindo de diferente se realizar como algo diferente. Mas não se realiza porque você tem o estímulo físico reforçando a forma que cumpre a expectativa anterior, que é a expectativa que está sendo ameaçada de mudança. Então é mais uma tensão nesse sentido, como se fosse uma competição de expectativas. Expectativa não tem vontade própria, senão a expectativa estaria com medo de ser substituída. Mas a questão é essa tensão. Para algumas pessoas, talvez tenha, né, talvez em um nono da população, né? Né, colocando seis aqui em voga, né, no eneagrama, em que isso talvez gere algum tipo de medo, mas na grande maioria não. Isso vai gerar simplesmente desconforto. Desconforto porque não vai estar cumprindo o que você está chamando de expectativa, que é uma palavra até que adequada para isso. Mas a questão é que a expectativa dá uma impressão de que tem uma operação intelectual, que você espera algo. A questão é simplesmente uma associação que não se encaixa. É muito engraçado. Sabe aquela... Só fala aquelas... Não, olha, não dá para você encaixar um quadrado no círculo. Claro que dá. É só o quadrado ser bem menor do que o círculo. Só que vai ficar um vazio em volta e você vai simplesmente ver que passou pelo buraco, mas tinha alguma coisa que não era o que você esperava. Tá? Então, uma coisa é essa expectativa intelectual, outra é o reflexo de sensação que a gente tem. Porque eu estou falando o que acontece num nível que não é consciente. Eu não vou falar subconsciente porque eu não sei o que é o subconsciente. Não vou falar que é o inconsciente porque eu não sei o que é o inconsciente. Eu mal consigo definir o que é consciente. Então, se você quer algo que não pertence à minha mente consciente, não pertence a esse, a minha capacidade de descrição cognitiva. Eu não consigo discriminar cognitivamente o que está acontecendo. Só o sintoma de estranheza.
Não chega à razão.
aconchegado. E isso está acontecendo cada vez mais. Né? Bom, essa conversa de hoje ela é fruto da minha pesquisa para o curso de amanhã. Né? Então, estou entrando nos meandros, que eu vou falar mais ou menos sobre isso numa parte do curso amanhã, mas são meandros, coisas que eu não vou abordar diretamente no curso. Então, bom, como é aspecto pesquisado e pensado, né? Bom, deixa eu falar. Amanhã tem um curso que fala sobre silêncio interior e outros desafios na nova realidade. Tá? Então, amanhã, esse curso é das 10 às 6. E vai falar justamente como que mudou, como é que está. Eu falo sobre esses aspectos da nova realidade. E o foco não é ficar falando desses detalhes cognitivos. O foco do curso, a gente trabalhar, ele é um curso oficina, ele é um curso, não é uma oficina, é um curso, mas com exercícios. Tá? Em que a gente vai experimentar coisas para estimular a sensação de silêncio e ver onde está pegando. Porque como é que fica o processo do silenciar e de ficar silencioso? A diferença entre se silenciar e não gerar tanto ruído é diferente, né? Muda a maneira como você usa energia, como você exerce força, como você faz uso da vontade e de postura. Então, nós vamos trabalhar isso amanhã, né? E, em parte, eu tenho observado muito, estudado muito as mudanças cognitivas. Eu tenho olhado muito pela clarividência, como é que estão as respostas a estímulo. Tenho olhado em mim e nos outros. Mudanças de comportamento, respostas a estímulos, reações emocionais. Tem coisas que mudaram nos últimos tempos, por exemplo. Anos atrás, eu sempre falei que quando a gente olhar para a televisão, a televisão liga a gente no momento akáshico de quem está sendo filmado. E você conseguia ver a aura daquelas pessoas no momento em que elas estavam sendo filmadas, porque você estava vendo o akáshi dessas pessoas. Quando chegou a virada de 2012 para 2013, mudou a percepção. Chegando perto do fim de 2012, eu falei, olha, está mudando a coerência, não estou conseguindo mais ver a aura na televisão. Eu comentei isso com várias pessoas, alguns aqui acho que lembram, não sei se você lembra as conversas, não estou mais vendo a aura na televisão, o Bocão lembrou, né? Falei, parei de ver, não está mais conectando do mesmo jeito. Muito da energia que vinha com a imagem, energia que vinha com o estímulo visual, a conexão com a Akashi foi se quebrando, de certa maneira. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo, não sabia se era uma coisa arquitetada espiritualmente, se era alguma tecnologia extraterrestre. Hoje eu ainda não sei explicar, mas eu consigo encaixar melhor as mudanças de funcionamento com aquele momento. Com essa mudança na relação físico-espiritual, a memória da forma foi perdendo intensidade de evocação. Então, a evocação do Akashi foi ficando menos formal. O conjunto emocional foi mudando de foco. Nós somos seres muito visuais, continuamos sendo muito visuais, mas na relação espiritual, essa primazia da memória espiritual foi mudando, porque os outros estímulos ganharam muita intensidade emocional. Então, a memória emocional dos outros sentidos começou a tirar de foco a memória visual em relação ao Akashi. Eu fui voltando ao longo de final de 2013, comecei a ver novamente, a sentir e ver a aura na televisão. Mas mudou, porque agora a primeira resposta que eu tenho não é a aura da pessoa que foi filmada, mas a primeira coisa que eu pego é a reação de quem está vendo no momento aquilo. Então, uma espécie de coletivo energético, um mundo de ruído vindo junto com uma imagem de televisão que são impressões de pessoas que estão ao mesmo tempo vendo a mesma imagem e ecoando emoções com o mesmo signo, com o mesmo estímulo. Então, primeiro, eu estou me conectando na Spiritonet.
Já tinha isso.
Então já tinha, só que agora a gente sente. Antes a gente ligava e sentia eco na aura. Agora eu começo a pegar ruído visual dessas pessoas. Eu começo a ver a plasticidade de como se eu estivesse ao mesmo tempo vendo milhares de imagens sobrepostas em instantes. Eu tenho que focar a clarividência. Aí eu começo a ver a aura do ator. Só que antes, a primeira coisa que eu vi era a aura dele no momento que foi filmado. Agora o que eu pego é a aura agora. E se o cara está desencarnado, eu sinto que eu estou fazendo evocação no plano espiritual. Eu preciso me concentrar para ver o Akashi no passado do cara. E é difícil manter. O foco histórico do Akashi está difícil de acertar.
Psicometria está igual, então.
Oi?
Psicometria, então, também...
A psicometria está mais difícil também.
Porque a impressão de quem já tinha ali feito uma leitura anterior embaralhava, agora você tem mais dificuldade.
Está mais difícil. Então está interessante que mudou. Eu tinha, assim, até quando começou, eu falei, nossa, interessante isso, porque vai ficar mais difícil, logo que começou esse bloqueio, né, de Akasha, vai ficar mais difícil as pessoas pegarem carga assistindo filme. Então, interessante isso, por que mudou, né? Na verdade, não é que ia ficar mais difícil, não estava fixando, mas estava vindo como ruído e não como imagem específica. Então, em vez de você se conectar, não, eu estou me conectando com uma assinatura de energia, está se conectando com um monte, tudo parecido, que não tem mais um foco, porque o foco ficou embaçado. E aquela sensação de que tinha alguma coisa errada, porque você estava esperando aquela energia. Então é muito engraçado, que eu me lembro, por exemplo, eu acompanho algumas histórias em quadrinhos online há muitos anos, que a maior parte delas tem alguma coisa a ver com ficção científica ou com paranormalidade, espiritualidade. E uma delas é contando a história de um grupo de pessoas com potencial paranormal. Então, é engraçado, porque ele colocou os personagens, que aí tinha uma lá que é clarividente, outra... que tem capacidade de evocar as pessoas com símbolos, que é uma cantadora de runas, né? E as personagens lá assistindo, e colocou que o programa predileto dos personagens era os Ghost Hunters, do Sci-Fi Channel, aquele caçadores de fantasmas do programa do canal do Sci-Fi, né? E foi engraçado, porque o cara se dedicou alguns dias no arco da história, que era contando sobre uma nevasca, eles estavam em casa assistindo TV e ficaram assistindo, eles assistindo episódios, né, maratona lá, e aí os personagens lá dos três que estavam na casa, isolados com a nevasca, comentando, acho que eles perderam a mão, não tem mais o mesmo impacto. Eu não estou mais sentindo as coisas. Eu falo, os espíritos estão nem pulando da televisão em mim mais. E isso foi em 2013. E eu achei muito interessante. Eu falei, nossa, então... o cara que está escrevendo essa história é sensitivo. E ele sentiu que mudou alguma coisa. Ele conseguia ver, provavelmente, como eu sempre falei para a Márcia, quando a gente estava assistindo esses Caçadores de Fantasmas, eu conseguia ver onde estavam os espíritos na tela... E depois, quando eles iam fazer os estudos, ele falou, tem um espírito de homem aqui, eles iam ver a gravação, tinha uma voz de homem, a câmera pegou um vulto onde eu tinha falado que ia estar. Dá para ver, né? Estava na memória. E parou de aparecer as coisas. Começou a entrar muito ruído. E na época, eu achava que simplesmente não estava conectando. Que, na verdade, estava com sobrecarga. Você está com diversos pontos de vista. Aquela cena, ela não é que ela está sem o espírito ali. É que agora eu estava pegando o ponto de vista de todos os presentes ao mesmo tempo. Então, aquele espírito que parece que está ali desse ponto de vista, que é o do câmera, não é mais importante do que o ponto de vista de quem está do outro lado, que está vendo outra perspectiva e construindo uma imagem diferente. É diferente da perspectiva de quem está dentro, sentindo o espírito atrás. Se você está pegando, é como se você está pegando que nem holograma. Se você olhar, quando alguém faz um holograma, a gente costuma falar, não, holograma é aquela imagem inteirinha, né? Isso é a projeção do holograma. O holograma é registrado atualmente, quando a gente faz um holograma, ele é registrado em filme. Quando você pega um negativo de foto, que é o mesmo filme que o pessoal faz foto, o pessoal faz holograma. Foto físico-química, não foto digital, né? Todo mundo aqui tem idade para saber o que é uma foto física. Então, se tivesse gente mais nova, você tem que, inclusive, ter um exemplo para mostrar. Olha, teve uma época em que a foto era feita assim, né? Então, todo mundo aqui já viu um rolinho de filme, né? Então, aquele mesmo filme, aquele acetato marronzinho, o pessoal usa para fazer holograma, só que em pedaços maiores, filme fotográfico. Se você faz uma fotografia, você olha o negativo, você vê a imagem, só está com as cores trocadas. O slide, que a gente usa para projeção, é uma imagem de fotografia, com as cores certas. O holograma que faz aquela imagem, né, tridimensional aparecer, quando você olha o filme, ele é um borrão. Você não consegue achar a imagem. Ele é um borrão. Parece uma TV. Sabe aquela imagem de TV fora do ar? Todo mundo já viu uma TV fora do ar aqui? Você tem referência do que é isso? Porque as TVs hoje ficam com tela azul, né? Se não está pegando estação nenhuma, fica azul. Você tem que ter uma idade mínima para ter visto isso, né? Se você viu a TV fora do ar, você chegou a ver a TV fora do ar? Sabe o que é isso? Ele olhou com aquela cara assim de eu não, meu, você tem idade para ter visto, né? Bom demais. Tá esperto, garoto. Então aquele chuvisco que você vê fora do ar, o filme fica aparecendo aquilo. Quando você joga um laser alinhado corretamente com uma lente nesse filme, ele projeta a imagem no ambiente. E essa imagem projetada que é tridimensional. Mas o registro de todas as posições está espalhado no filme inteiro. Curiosamente, o que aconteceu foi essa mudança de foco. A gente está sentindo vários pontos de vista quando olha um registro. Está muito mais parecido com o filme holográfico, com o registro holográfico, do que com o registro de foto. A gente conseguia pegar uma aura, um ponto de vista, um espírito. Agora você sente como se o espírito estivesse no ambiente com você em todos os lugares. Fica uma coisa mais envolvente, desorientadora. Então, isso acrescenta o ruído. E aí gera uma reação que ele comentou. Algo que, primeiro, assustava as pessoas, porque via vulto, via uma coisa ou outra, de repente, passou a parecer que não estimulava nada. Porque na sobrecarga, as pessoas estavam filtrando tudo. Fisiologicamente, nós estamos nos adaptando a essa nova sensibilidade. E espiritualmente nós estamos aprendendo a discernir. E estamos conseguindo separar muito mais estímulos. Só que nós não conseguimos separar. Então que você está vendo o estímulo que você está vendo, ó, filmaram ali, que seria um espírito. Só que você está pegando a reação emocional de todas as auras que estão naquele ambiente. E isso tende a causar uma reação intensa. Se você tem a tendência a ter medo, você vai ficar com muito medo. Porque vai parecer que você não está vendo um, você está vendo, se tem 10 pessoas na cena lá quando foi filmado, você vai pensar que você está vendo 10 espíritos, só que você não sabe onde ele está, parece que está em todo lugar, que cada um tem um ponto de vista. Então, do ponto de vista do câmera, o espírito está aqui. Do ponto de vista do contra-regra que estava lá atrás, o espírito está aqui. Do ponto de vista de quem está sendo filmado junto com o espírito ficou atrás, então parece que tem um espírito atrás de você. Deu para entender?
Estou até achando bom não ter nada já.
Você não precisa ver para ter a reação de sentir. Ainda mais agora, você está mais sensível. Espiritualmente, você está recebendo essa informação. E ela está sendo passada para o seu corpo. E o seu sistema nervoso está gerando a preparação de resposta. Se você não tem um estímulo visual, se você não tem a clarividência, se você não saca o que está acontecendo intelectualmente... Você só não vai ter a formalização da percepção. mas você vai ter atenção. Você vai ter todo o estado de tensão, e como vai ficar naquele quase, você vai ficar ainda com aquela sensação, além do medo que vem com o estímulo, que se você tiver medo de espírito, isso vai gerar um medo, junto você vai ter aquela expectativa não cumprida, aquela sensação de que falta algo. Porque todo o seu sistema te preparou para ver algo, mas você não viu. Faz sentido? Isso gera estresse.
O que acontece é um estado de hiperalerta, né? Fica no estado de hiperalerta, uma expectativa não de algo, mas é só um estado de hiperalerta.
Sim, não algo específico. Você não sabe o que você está esperando, então você está hiperalerta. E isso, se você sustenta esse longo período de tempo, isso gera um desgaste de energia muito grande. Isso gera estresse, né? E quanto mais a gente ficar sensível, mais esse estado tende a se perpetuar. E aí a gente tenta buscar válvulas de escape.
Só um comentário assim, estado de hiperalerta é muito comum gerar dois sintomas que acho que talvez muita gente perceba que está acontecendo, para não ficar muito aéreo. Um deles é o desgaste físico, de cansaço. Então você tem um esgotamento maior, independentemente de ter feito algo em si. E o outro é a dificuldade de fixar a memória das coisas. Então dá uma sensação de que às vezes posso conversar, falar alguma coisa, mas nem lembro de conversas ou não lembro de situações. Sobre, não estou falando de Alzheimer, aqui não existe Alzheimer. Então assim, não tem um foco atencional único, a pessoa não consegue lembrar das experiências. Então dá uma sensação de que está desmemoriado, digamos assim. É comum acontecer isso.
Acontece com foca também, né?
É um exemplo
vivo.
É que a diferença aí no caso é que o estado de alerta é uma coisa que está acontecendo agora. Né? Na foca isso já é um modo operando já há tanto tempo.
Não é uma situação, é uma condição. Né?
Exato,
Deixa eu falar um pouco sério agora. Isso daí...
Só um pouco, né?
Então,
falta o foco.
Falando em foco. Já tinha um foco antes, por isso que todo mundo via, por causa das condições da matéria, todo mundo via a mesma coisa. Não é que se perdeu o foco, ele ficou... Quer dizer, isso propicia... todo mundo tem que ter... Numa regra geral, futuramente, você vai perceber o quadro da holografia sempre você precisar centrar em uma coisa ou outra. Isso vai propiciar você ter uma maior interatividade na percepção a cada coisa, né? Porque a gente fica perdido por falta de treino... De você enxergar
então, aí que tá, vamos pensar o seguinte. Quando você reencarna, você limita aquilo que você consegue experimentar. Por quê? Porque você tem um foco de necessidade, um arco de competências. Você não está conseguindo. Por que você reencarna? Porque você não está conseguindo lidar com as relações emocionais, tudo ao mesmo tempo, de maneira envolvente. O corpo está te contendo menos. Você está sentindo o tempo e o espaço de maneira distinta. Aí entra o lance. Quanto você está se tornando mais apto a lidar com essa nova sensibilidade? Então, eventualmente, acredito que as pessoas vão aprender a lidar com isso. A questão é se vai ser nesse ciclo da Terra ou não. E aí entra a transmigração. Né? Quando não acompanha... Se você não consegue ter a experiência, não faz sentido ficar num meio que a experiência não funciona. Então você é atraído para um outro meio. Entendeu? Então se você está aqui, eventualmente isso vai distinguir para quem ficar, sim. Vai ficar mais parecido com o plano espiritual.
Agora, percepção, por exemplo, dando de exemplo. Quando você começou a falar que você tinha perdido a referência, vendo pela referência na aula pela TV. Um outro amigo meu também vê que eu vi e mexe levava vídeo para ele para dar uma comparação se era real ou não. Então eu pedia para ele ver o que ele via na cena antes de acontecer. Pegava vídeo do YouTube e falava, você consegue perceber o que vai acontecer? E em alguns casos ele falava o que ia acontecer antes, porque ele via a entidade se aproximando do que ia fazer. Então eu tinha uma... Quando você parou de ver, ele começou a parar de ver também. Só que quando ele falou para mim que ele voltou a ver, você começou a falar que você voltou a ver também. Então, tipo assim, não é da pessoa. O que rege isso para dar estabilidade?
Então, mas é a mecânica do meio. Nós somos muito parecidos. Aqui vem uma uma referência bastante boba, mas acho que vai servir. Eu consigo dividir um oceano inteiro em gotas com exatamente a mesma massa. Consigo. Mas elas vão ter exatamente a mesma distribuição de átomos e moléculas. Mesmo que eu congele a água fazendo cristais, se elas tiverem o mesmo número de átomos, moléculas, elas vão se cristalizar de maneiras distintas. Faz sentido? Então, o que que eu tenho? Eu tenho um meio inteiro mudando. Cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente. É uma construção de indivíduo diferente. Mas nós somos muito parecidos. As propriedades de cada um é como... Se eu pegar um oceano inteiro, dividir em gotas, eu vou ter as mesmas... Digamos que eu tenha as mesmas propriedades de salinidade, condutividade, alcalinidade. Mas elas vão ser indivíduos. Que cada uma vai ter a sua construção na hora de congelar, construção cristalina diferente. Então nós somos indivíduos, nós somos cristalizações distintas da interação espírito-corpo. Nós entramos em modelos de sequência genética usando os mesmos, as mesmas bases, nós usamos, formamos pessoas distintas, mas nós somos parecidos o bastante para sofrermos o mesmo efeito, por exemplo, o mesmo ponto de congelamento e de gelo. Então, o que está tendo agora é um ponto de degelo da sensibilidade ao mesmo tempo. Então, ele começou a não ver, na época que comecei a não ver, porque os clarividentes, em geral, tiveram esse efeito, porque foi um ponto de mudança de estado da matéria. E depois, passamos por um outro avalanche, em que todos os sensitivos passaram a ter uma sensação diferente, porque o conjunto inteiro mudou. Não é idiossincrático, não tem a ver com um. Idiossincrático, bati pesado, né? Quer dizer que é peculiar àquela pessoa, é daquele indivíduo. Não, não é de um indivíduo. Tá? Isso é do meio. A maneira como a relação espírito-corpo mudou é para todo mundo. Um pouco para lá, um pouco para cá, depende do histórico de cada um. Mas no mesmo, no geral, na mesma época. No mesmo rolar de semanas ali. E isso vem tendo esse elemento comum. Nós sentimos coisas em comum. Por exemplo, quando eu falo, ó, teve uma mudança na relação físico-espiritual. E às vezes várias pessoas perceberam, olha, foi de quarta para quinta para cá, eu estou sentindo que mudou isso, mudou aquilo. Como é que tanta gente sentiu ao mesmo tempo? Porque mudou o meio. Quando você está na praia, você vê aquela onda grande vindo, todos os peixes que estão no mar vão subir junto com a onda e descer junto com a onda. Se tiver um monte de surfista em cima, vai aquele monte de surfista tudo levantar a prancha junto e descer a prancha junto. Não depende do indivíduo. Ah, não, eu estou aqui, mas eu não quero subir com a onda. Ele vai subir com a onda. Ou ele mergulha. Mergulhar, ele saiu do mar. Ele saiu da superfície. Aí está tendo uma experiência diferente. Né? Tudo bem?
E o que você ia falar de válvula de escape?
Então, quando você gera uma tensão dessa, as pessoas, como qualquer situação de estresse, a gente começa a fazer adaptação. Se fosse texto, você estaria fazendo algumas adaptações. Você poderia dizer, ah, estou fazendo uma transliteração, alguma coisa assim. Mas você tem válvulas de escape. Você pega essa energia, essa tensão, que é uma diferença de potencial. Diferença de potencial é um tipo de energia. E ela não tem um foco para realizar um trabalho. Você tenta realizar um trabalho. Tá? Tem pessoas que vão vociferar, tem pessoas que vão chorar, tem pessoas que vão adoecer. Você vai realizar algum trabalho, mudar alguma coisa em você mesmo ou na sua relação com o mundo. Tá? Se você muda algo na sua fisiologia, você geralmente adoece. Raramente as pessoas, quando estão estressadas, se curam. Né? Mas você pode tentar mudar algo no mundo. Então, tem pessoas que vão procurar algo para fazer, tem pessoas que vão ficar hiperativas, outras vão ter crises de riso, outras vão ter crises de choro, vai ter que começar a brigar com os outros. O mais comum, quando você tem esse tipo de tensão, é a pessoa, a partir dessa tensão emocional, direcionar a tensão emocional para qualquer estímulo emocional. Então, qualquer coisa que normalmente seria levemente irritante, faz você ter pequenas explosões, né? Você passa a chicotar as pessoas. E são as vezes que você normalmente daria uma espetadinha, você dá uma chicotada, né? E em situações que você teria, normalmente você daria uma chicotada, você surta. Porque você está direcionando energia, potencial não realizado de trabalho. E que não tem foco. Aí você encontra um foco, pula faísca. Aliás, em eletrodinâmica, essa é a regra, né? Você tem muita carga potencial, diferença de potencial entre dois meios. O ponto mais próximo tende a construir a ponte, né? Então isso é muito interessante, porque se você pega, por exemplo, duas barras de metal perfeitamente paralelas e aumenta a tensão entre elas, coloca lá muitos volts, né, de diferença de tensão, né, se elas ficam plenamente paralelas, demora muito para pular alguma faísca, e quando pula, pula de tudo para tudo. Agora, se você tem duas barras perfeitamente paralelas, e aí você deixa, por exemplo, cair uma gotícula de água em uma delas, a partir dessa gotícula de água, toda a energia vai sair como um relâmpago para a outra.
É a árvore no dia de tempestade.
É o ponto mais próximo que complementa o circuito, é o ponto mais perto do circuito, de completar o circuito, é da onde vai pular a faísca. Tá?
Mas, Cabral, se essa tensão é causada por uma diferença de plasticidade, a plasticidade do seu corpo é a mesma do meio, a impedância é a mesma. Então, espiritual, é algo que deveria ter acompanhado espiritualmente, emocionalmente, que não acompanhou. Né?
Então, é por aí. Não é você com o meio, não é o físico com o meio físico. A diferença é a quantidade de informação que você está recebendo, que você forma a partir dos estímulos. Você está recebendo estímulo que permite você formar uma informação a respeito de um objeto. Então, fisicamente, eu estou recebendo fótons de um meio mais maleável para o meu corpo, que está mais maleável também. Eu já estou recebendo um pouco mais de informação do que eu estava acostumado. Porque a maneira como esse objeto está interagindo com a luz é sutilmente diferente de como interagia com a luz um tempo atrás. Não é o suficiente para eu registrar isso conscientemente, mas é suficiente para o meu sistema, que já está para mim mais volátil, mudar a maneira como a energia é interpretada na hora que essa radiação chega nos meus olhos. Então, eu tenho uma pequena disparidade entre a memória do ver a cadeira 10 anos atrás, 20 anos atrás, com a memória do ver a cadeira agora. Só que isso é uma progressão dia a dia. Então, eu estou me adaptando lentamente, estou mudando, eu estou expandindo o escopo dessa memória. A questão é, essa informação, ela estimulava em mim um componente espiritual. E esse componente espiritual foi mudando. Por quê? Porque a minha contenção mudou e a referência de memória do objeto para mim mudou. E essa tensão é justamente um pouco esse começo pela mudança física, que já tem um histórico de que algo está diferente, que justifica a mudança espiritual, que é o que essa pequena mudança que eu fui me adaptando, ela acaba reforçando o estresse da mudança espiritual, que é maior e menos perceptível, mas vem justificada pela mudança física. É mais mudança, então eu deveria estar percebendo, porque a outra mudança eu já registrei. Entendeu? Então a mudança física, ela contribui para o estresse, não porque ela está ela sendo estresse, mas porque o histórico da mudança nos últimos 5, 6 anos justifica que a mudança de percepção espiritual, que eu estou percebendo mais informação espiritual, estou sentindo mais informação espiritual, mas eu não estou percebendo com clareza, e essa, gera essa carência da percepção clara. Eu não estou conseguindo ter a percepção clara a partir do estímulo que eu sinto. Porque agora está vindo mais história a respeito do objeto. Eu estou pegando mais coisas no Akash, mais pontos de vista, mais momentos históricos. Eu estou, digamos assim, a minha contagem, se eu vou fazer uma contagem de quantos traseiros sentaram na cadeira, agora eu não estou mais conseguindo pegar o ponto de vista de quem está olhando para a cadeira, mas o ponto de vista do traseiro na cadeira, de todos os que olharam alguém com traseiro na cadeira. Então é muito mais informação, o que me gera uma situação de sobrecarga e de falta de foco. Só que esse tem energia suficiente para me fazer gerar expectativa de percepção, mas não tem foco para gerar percepção. Então fica aquela iminência de história que não fecha. E essa é uma das condições da nova realidade com que a gente está lidando agora. E fez sentido para você?
Eu estava analisando muito mais fisicamente do que o meio era o físico para mim, entendeu? E você está interpretando como uma percepção direta de uma diversidade maior espiritual.
É o meio, é o conjunto. Uhum. Eu não posso considerar só o físico, porque eu não sou só físico. Uhum. Né? A origem da tensão não é físico-físico, é físico-espiritual com físico-espiritual.
Uma diversidade muito maior.
E aí, acrescente a isso, você tem o ponto de vista alienígena. Ou seja, você tem agora o plano espiritual está renovado, gente. Os espíritos com potencial de reencarnar na Terra estão trocando. Eu não sei, do povo que eu vejo fora do corpo, pelo menos uns 2/3 é gente que chegou nos últimos 10 anos. Quem está no potencial de reencarnar. Mudou muito quem vai reencarnar nas próximas décadas na Terra. E os caras têm memória de planeta distinto do nosso. Tem gente que veio de planeta que o Sol não é amarelo. Então todas as cores são diferentes. A memória de cor dos caras não bate com a nossa. Tem gente que enxerga outras faixas de frequência, outro padrão de cor, que estava acostumado com outro tipo de densidade de atmosfera, com outro tipo de outra maneira de funcionar fisiologicamente. E aí?
Mas isso vai ser quando eles reencarnaram. Então, nós estamos criando uma realidade deles, né?
Essa aqui é a questão, mas eles estão olhando para o mundo físico. Eles estão com atenção no mundo físico. Então, eles estão adaptando as coisas para a realidade deles. E se o cara está ancorado na Terra, ele já está sobrepondo a bolha de realidade dele. Esse é que é o lance. Na bolha de realidade dele, o equivalente de cadeira está sobrepondo a cadeira. Entendeu? O equivalente de cor está sobrepondo a cor. O equivalente de ar está sobrepondo o ar. Então, quando essas bolhas permeiam, porque as emoções são parecidas com as nossas, quando um cara desses permeia a sua aura, te causa estranheza. Porque aquilo não é bem uma cadeira. Aquilo não é... Tem algo estranho no ar, tem algo estranho nas cores, tem algo estranho nos sons.
E se ele interage com a realidade de uma maneira diferente, como ele vê a realidade, talvez tenha uma relação de concentração, até para... Isso deve determinar com muito mais...
Então, os caras têm mais foco. O cara consegue, num meio mais sutil, ter mais foco do que a gente, porque ele veio do lugar mais sutil do que a Terra é hoje. Ele chega num meio mais denso, é muito fácil se concentrar. Só que para a gente o meio está mais sutil, é muito difícil a gente se concentrar.
eu também. Agora que tem, por causa do negócio da cadeira, foi bom que os caras têm força para mexer, entre aspas, na leitura do Akash, para os caras verem um pouco mais.
Então, mas a questão é essa. Eles não estão tentando fazer nada. Isso acontece. Então, o fato de ser bolha de realidade, do cara não estar 100% lúcido fora da bolha, faz com que ele interfira, porque ele associa emocionalmente, ele associa algo nele com a gente, sobrepõe a aura, e aí ele começa a sentir o eco da nossa percepção, só que dentro do escopo de interpretação da memória que ele tinha em outro lugar. E nós estamos sendo desafiados, isso está gerando mais tensão.
A semelhança emocional conta muito mais do que semelhança física ou até de cultura, de sociedade.
Sim, sim.
Para gerar a relação para cá.
Exato.
O fato do corpo ser muito diferente não gera nenhum problema.
Eu não sei se você estava uma vez, no curso de Karma e Reencarnação, eu contei um caso raríssimo, que é, ele é estudo de caso para técnico de reencarnação no plano astral. Era, agora mudou muita coisa, não sei se isso vai continuar sendo. Mas eu me lembro de ter estudado isso antes de reencarnar. Mais de uma vez, um caso de uma árvore que reencarnou como gente. Gente, a árvore não tem olho, não tem ouvido, não tem braço, não tem perna. Reencarnar como gente.
É de se imaginar impossível
conectar. É, e conectou. Era uma árvore que ficava numa propriedade rural, na parte de trás da casa, e que era uma árvore que tinha séculos, que fazia parte da história daquela família. Sabe, tinha 200 e poucos anos que aquela árvore estava lá, balanço amarrado, todas as gerações de criança da família tinham balançado na árvore. Quando a árvore foi contaminada, morreu por algum motivo lá, a energia da árvore ficou anos presa na família até que reencarnou como alguém da família. Nasceu uma criança deficiente mental, mas nasceu como uma criança. E aí? Ficou suficiente para grudar naquele lugar. Vingou o corpo, ela conseguiu funcionar junto com o corpo. Isso é estudo, deu estudo de caso muitas vezes fora do corpo. Isso aí é uma... É interessantíssimo.
E é emoção.
Aquela árvore começou a reagir emocionalmente. Ela não passou por outra condição animal, foi direto para um humano complexo.
Até animal para um humano difícil, não é tão simples, né?
É, então, menos difícil do que com uma árvore, mas com a árvore foi um negócio. Tanto que quando. A primeira vez que eu lembrei disso foi: meu, sonhei. Eu sonhei isso, sabe aquela coisa? Não dá. Eu tive que, várias vezes, fora do corpo, voltar com nitidez e falar: cara, aconteceu. Aí eu comecei a lembrar com mais clareza, lembrar no corpo também, para não estar.
Ô, Gabriel, só assim, essa mudança aqui, parece que quando a gente lê, vai, no meio espírita, você via os degredos que tinham, tudo, teve uma mudança aí, aos milhares de anos, você até comenta algumas vezes, algumas que tiveram. Quando tem essas mudanças desse nível de sutilização que teve alto, não sei se você fez estudo assim, acredito que tenha feito. Muda mais ou menos a mesma quantidade de ser humano, assim, plano astral, que está. Tipo assim, isso, objeto de estudo não é uma coisa. Essa mudança que teve agora, 80%, vai, vamos dizer assim, 80% por fora, ou não tem possibilidade de reencarnar. Isso já aconteceu aqui na história da Terra, quantos de milhares de anos atrás, assim?
Já aconteceu algumas vezes.
E fez uma, assim, dá para fazer uma analogia com o que está mudando agora, com o histórico de relação, de
não sei.
Você não chegou a...
Não, eu não sei se dá para fazer. Se for uma analogia, eu não sei como fazer isso. Porque cada momento histórico é único. Você tem coisas, você tem similaridades, às vezes, em condições históricas, em períodos kármicos do planeta, diferentes. Esse período kármico da Terra é único. Ele nunca aconteceu. Então, quando você está no mesmo período kármico, ainda é mais fácil de encontrar relações, vai mudando densidade, mas é dentro do mesmo período. Agora, a Terra está mudando de período kármico. Então é diferente, né? Desde a última glaciação para cá, a Terra entrou numa mudança. E vai continuar alguns milênios nessa mudança. E é uma mudança da Terra. Né? Então agora é uma mudança conjunta. Já aconteceu isso antes? Já. Eu não consigo me lembrar sequer se eu estava aqui. Eu me lembro do período de alguns milênios de vida fora do corpo, de encarnações na Terra. Me lembro de algumas coisas antes da última inundação, mas muito difícil lembrar algumas coisas.
Anos atrás, né? Teve uma...
É, mais, um pouco mais, por aí. E lembrar de coisas de vida passada, de períodos entre vidas, é muito subjetivo. Eu estou lembrando com o repertório dessa vida quando eu volto para o corpo. É, não dá para ter narrativa confiável. Eu não confio na minha narrativa. Eu não acho que dá para ficar comentando essas coisas de uma maneira assim, consistente. Porque a gente tem essa característica de querer interpretar o passado segundo o nosso momento do presente. Isso é uma coisa constante no curso de filosofia aqui que eu dou aula de tarde, no sábado de tarde. Eu estou sempre fazendo um esforço enorme para evitar que nós interpretemos os personagens e os momentos históricos do passado segundo um viés rígido do presente. Não dá para não usar a referência do presente. A linguagem que nós estamos usando já é inadequada, né? Eu estou estudando os gregos e falando em português, né? O conjunto de signos, de sinais já é diferente, o conjunto de significação é diferente. Eu estou falando com o ponto de vista de presente sobre o passado. Os valores das coisas, nada bate. Então a gente já tem por natureza ler as coisas no tempo de uma maneira distorcida. O que a gente evita é o exagero desses que a gente chama de anacronismos, né? Que é ler o tempo de maneira distorcida. Então eu não posso pegar os meus preconceitos referenciais de sociedade contemporânea e aplicar para outro período. Como é que eu vou tentar interpretar outra era? Como é que eu vou tentar interpretar gente que veio de outro planeta? Como é que eu vou tentar interpretar civilizações que existiram com outras condições aqui, se eu olhar para o passado? Se eu for tentar olhar o pessoal que chegou agora de outros planetas, como é que eu não sei que estímulos que geraram o conjunto de emoções que eles estão manifestando. Sei que as emoções são parecidas, mas as memórias que eles vão trazer de outro lugar não vão ser compatíveis com a minha capacidade interpretativa. Qualquer coisa que eu faça é acochambração. Dá para entender isso? É uma relação de... é tênue, né? De delicadeza que a gente tem com essa construção de história. A gente está inventando história. Quando eu tento lembrar, olha, estou lembrando aqui de um momento, vou fazer uma retrocognição e vou lembrar de um momento antes da última glaciação e vou contar para vocês como é que era. Eu vou contar a ficção a partir dos meus referenciais atuais. É uma ficção. Eu estou inventando a partir dos referenciais atuais, porque eu não sou nem capaz de sentir como eu sentia em outra vida, em outro momento histórico. Para começar, que eu não sou a mesma pessoa.
Mas você já imaginou que um cara que vem de outro planeta conhecia um contexto histórico, geográfico, econômico, e conheceu os ícones, né? As personalidades daquele lugar, chega aqui no...
Então, é por isso que muitos entram num processo de rejeição à reencarnação. Por isso que muitos espíritos que chegam vão procurar uma maneira de não participar da reencarnação. O pessoal que vem num planeta que é um pouco mais sutil, inclusive, eles vêm não só como uma perda de identidade, perda de memória, ou distorção, uma coisa incômoda, porque se o cara está na bolha de realidade, ele vai sobrepor personagens. E o que não é correlato vai gerar tensão. Como está gerando para a gente, está gerando para os caras também. Gera tensão também, porque não bate.
Mas, né? A a diferença de contexto deve ser muito mais.
É, ele está na bolha dele, por enquanto. Se o cara não está encarnado, ele está sentindo a bolha sendo sobreposta e sentindo a tensão ao contrário. Ele está sentindo que não encaixa direito. Então não é satisfatório. Então está gerando um tipo de tensão parecido, que ele não tem a ancoragem do corpo para dar manutenção. Então a tensão fica maior porque é um processo de construção, é um processo aditivo. Ele não tem para onde canalizar. E com isso, ele vai ganhando densidade e acaba reencarnando. É essa tensão que faz o cara ter aderência, porque ele vai ficando mais denso. Se o cara tem técnica e ele desperta, ele fica tentando não reencarnar. Porque aí ele vai reconhecer, se não é esse livro mais sutil, que esse meio é mais rude. E se ele se acha superior, aí ele vai fazer o que ele acha necessário para não se misturar, para não se rebaixar. E aí a gente tem a formação das estruturas complicadas no plano espiritual. Né? De gente com muito conhecimento, com muita capacidade, agindo de uma maneira a controlar poder. São as hierarquias, as estruturas de poder. E foi assim nas outras grandes transmigrações que estruturaram os poderes de umbral que a gente tem hoje. E agora tem gente vindo com o mesmo tipo de situação.
Mas se não tem a mesma relação aqui, a tendência é uma, se aqui é rude, e de onde eles vieram tem uma outra relação, a tendência é separar. É criar que seja uma outra bolha de realidade que ele não. Mas sem necessidade de você ter ligação aqui de poder.
E o que você acha que é o umbral, a parte onde estão os caras que mandam?
Mas tem uma relação de troca que é muito grande. Agora o cara que vem totalmente diferente.
Mas ele está ancorado aqui. Esses caras, para eles, a realidade era outra. Os caras estão há dezenas de milhares de anos numa bolha isolada, separada da Terra, mas ancorada na Terra pelo karma.
Não os antigos, estou falando dos novos.
Dos antigos eu estou falando.
Então, estou falando desses novos.
E os novos vão fazer a mesma coisa.
Então, mas não tem relação. Os antigos ainda reencarnaram aqui, tinha ligação.
Não reencarnaram. Os caras que estão mesmo lá mandando são os que nunca reencarnaram. Estão conseguindo evitar a reencarnação há mais de 100 mil anos.
Sim, e tiveram reação aqui. Vieram aqui de nada, caíram, se tocaram, se aliaram.
Mas muitos foram simplesmente transmigrados.
Que é o caso dos novos.
Que é o caso dos novos. É o caso dos novos. Então, os caras que estão nas bolhas individuais são aqueles que reencarnam primeiro. Os caras ficam brincando de encosto com a gente por um tempo, daqui a pouco está aí, popando em útero.
Falou, e esse que reencarna, a bolha dele se vão desencarnar, mas se sobrepor a todas as percepções.
Essa bolha vai virar aura.
Vai virar aura e vai estar em desacordo com tudo que eles estão percebendo pelos sentidos e com as memórias que eles têm.
Bem-vindo ao mundo dos crianças hipersensíveis, brilhantes, choronas, hiperagressivas, hiperativas, de repente deprimidas.
Mandonas.
Também.
Eles encontram um ambiente favorável, vou mandar
também. É.
É
fácil. Né? É a mãe inteira e o pai monha, né? Tá na moda agora, modalidade mãe inteira e pai monha.
Só uma pergunta, então, essa relação que você está falando, por que eu estou levantando essa questão? Porque eu lembro de, no curso de herança, você dizendo que os caras que eram base eram os caras que vieram de lá daquele outro lugar. Esses são base, é por isso que eu estou falando. Lógico que quando vem gente degradada, se alinha.
Quem chegar agora vai entrar nessa. Já tem uma bolha de rejeição formada, entendeu? Já está pronto, por que vai fazer outra?
Porque a relação é diferente, o tipo de vida que eles tinham é diferente dos que estão aqui.
Mas esses caras ainda são mais sutis que a gente. Você pensa que um umbral é mais denso? Ele tem outra forma de ordenação. Os caras que são o núcleo são mais sutis que a gente até hoje.
Sim, mas eu não estou falando disso, eu estou falando de um fator de como o cara vê a realidade. Se ele não, essa realidade não é interessante para ele, a dele é diferente, é só por isso. Não por um fator de ser denso ou não, entendeu?
Então, a questão é associação. o que está acontecendo? O cara está ligado karmicamente. Se ele veio para cá, ele está ancorado karmicamente. Ele vai ter a bolha individual. Se ele começa a despertar, ele forma uma bolha grupal e forma uma região do plano astral. Várias bolhas do plano astral já se formaram. Todas ancoradas na Terra. Não tem como deixar de perceber, porque é onde a atração kármica está gerando. Então não fica isolado completamente. Está ligado. Você tem um canal. E a necessidade de experimentação. O cara não consegue não sentir a Terra. Porque emocionalmente ele é compatível com a reencarnação aqui. Agora, muitas dessas bolhas rejeitam o pessoal que está no umbral. Mas outras simpatizam. E as bolhas se formam por complementaridade e similaridade. Os similares e os complementares tendem a se agrupar. Né?
Essa relação do universo é muito mais comum do que eu imaginava. Eu achava que era só alguns planetas que os caras seguravam para... Mas você tem transmigração de vários planetas para vários, isso vai acontecer em todos. Vai ter sempre gente que não vai estar disposta a reencarnar porque veio de um lugar mais denso, de um lugar mais sutil, de um lugar mais denso.
Então...
Parece que isso vai ser mais natural do que...
Mas se o cara foi de um lugar mais sutil para um lugar mais denso, isso já significa que o ritmo dele não acompanhou a natureza do planeta onde ele estava. É autoconsequente a coisa. O que aconteceu é a consequência da... Entendeu? É consequência do princípio da pessoa não ter acompanhado aquilo. Então, não é que ela quis mudar. Ela não conseguiu não mudar. Tem aqueles que tranquilamente se adaptam e vão funcionar, e tem aqueles que não vão querer funcionar. Depende do como, qual foi o processo do não acompanhar. Não é questão de ser mais comum no universo ou não. A questão é que nós estamos falando de gente que é parecido com a gente. Dá para entender que nós estamos falando de gente que é parecido com a gente. Nós estamos atraindo similares e complementares, no modo geral. Se um cara tem um perfil diferente, vai parar em outro planeta e não na Terra. Aqui nós temos esse traço de preconceito, nós temos esse traço de hierarquia. Alguém que não tem atração por esses traços não vem parar aqui. De alguma maneira, isso faz parte da experiência. Nós somos muito parecidos uns com os outros e quem está vindo também é muito parecido. Um pouco mais sutil, portanto, se é parecido e é mais sutil, é mais complicadinho ainda. Né?
A questão é se a respeito de não ser capaz de acompanhar o ritmo do planeta, se é algo que ocorre apenas nos planetas onde teve intervenção e a coisa não foi natural, ou se aconteceria também onde a coisa foi natural.
Pergunta é boa, já fiz essa pergunta. E a resposta que eu obtive foi: a pergunta é muito boa. Tá. Ele falou o seguinte: se esse processo de alguém que está num planeta transmigrar porque não acompanhou o planeta, só acontece nos planetas que tiveram interferência evolutiva, ou se isso acontece também nos planetas em que não houve interferência externa, em que a evolução ocorreu segundo o ritmo da natureza. Eu fiz essa mesma pergunta para um extraterrestre e para grupos de espíritos, e os espíritos como eu especulam a respeito, tem muita opinião, eu tenho a minha, que não vale nada, e quem poderia contar historicamente como funciona, falou que a pergunta era muito boa. Isso, ó. Se a pessoa transmitiu telepaticamente uma resposta, não me deu a senha do arquivo. Eu não sei. Não tive resposta nenhuma. Fiquei. Né, aquela...
Por isso que eu perguntei se era comum isso. Porque eu estava pensando realmente nesse grupo.
Nas alças de tempo, é o que acontece. Agora, para quem está fora, eu não sei. Por que é que, se o cara respondeu isso para mim, se ele transmitiu uma resposta junto com essa resposta, eu não fui capaz de decodificar, por quê? porque está fora da minha capacidade interpretativa, está fora da minha linguagem, está fora da minha capacidade de entender a resposta.
Era só falar sim, não.
Hã?
Era só falar sim, não.
Olha, essa é a coisa menos comum de se encontrar quando você faz perguntas.
É que o negócio é anacronismo, né, Cabral? A gente acha que as emoções são todas iguais ao universo.
A coisa mais engraçada é você perguntar uma coisa que parece simples. Né? Perguntar uma coisa que parece simples. A pessoa olha para você e te transmite mais ou menos a história do universo desde o Big Bang. Tá, peraí. E aí, o que eu faço com tudo isso? Você perguntou. Eu perguntei como é que amarra o sapato. Entendeu? Aquela coisa assim. Aí vem a história do universo. Desde o Big Bang, assim, sabe aquela coisa? Desde o surgimento. Para você ter referência de tudo que compõe aquela pergunta que você fez. E a resposta às vezes está ali. O cara filtrou um ponto de vista específico que responde uma coisa simples para você, só que você tem que chegar na resposta. Ele te oferece um ponto de vista e toda a informação pertinente. E se você não é capaz de enxergar a resposta, é uma questão de tempo. Você vai acabar. Eu falei já isso outro dia, eu falei num curso, eu falei, gente, tem uma coisa aqui. Eu perguntei faz 20 anos e me transmitiram uma resposta que eu entendi agora. 20 anos. Demorou 20 anos para entender uma resposta. Eu só tive que estudar, me formar em filosofia, trabalhar com um monte de coisa, passar da aula. Nesse meio tempo, eu mudei de profissão 2 vezes, li algumas centenas de livros, aí eu entendi a resposta. Né? E a resposta, curiosamente, não é objetiva. Era uma reflexão. Né? Era uma metáfora. Tá. Mais ou menos.
Tem coisa que eu te perguntava também de filologia que você falava que não sabia. Ah. Depois passava um sentido e você falava. Fala, mas você já sabia. Não, mas eu não ia te falar. É uma questão de.
Não, eu nunca respondi. Eu nunca respondi, eu não ia te falar pra nada, Bocão.
Você falou assim, teve uma que eu perguntei e falei, você já sabia disso. Não, mas. Tipo assim. Ah, eu não queria te falar nada agora, eu tô te falando agora. Não queria te falar que não.
Isso daí é ficção de foca. Será que a gente fala que é focação? Isso é a famosa focação, não é ficção. Ficção da foca é focação.
Tipo assim, não é hora de falar, mas agora eu falo, vai, é isso.
Então, às vezes, é o que eu já falei várias vezes, tem coisas que eu simplesmente eu não tenho como falar. Tem coisas que eu não tenho como, não sei, não tem repertório. Quando você sente uma coisa, não tem vocabulário. E aí? Sabe aquela coisa? Explica para mim uma coisa simples. Salgado. O que é salgado? Explica o que é para alguém que nunca experimentou sal, que não sabe o que é sal. O que é salgado? Quero ver. Qualquer um de vocês.
Você tem que buscar uma analogia dentro que a pessoa conhece, fazer uma comparação e puxar.
Mas a pessoa vai saber o que é salgado?
Pode se aproximar um pouquinho, não vai saber.
Tem coisas que não adianta você perguntar, porque a resposta é algo que tem que ser experimentado. Se você não tem repertório, você não consegue entender explicações. Não faz sentido. Então, isso é muito interessante como a gente tem dificuldade de lidar com isso. Com a própria... Kant continua muito atual. A gente continua achando que a razão vai dar resposta, que se for que tudo tem explicação, que tudo pode ser deduzido, inferido, explicado, racionalizado. Não, a razão não dá conta sequer da experiência, ela só dá conta da representação. Se você ainda for um diretista, aquele que nega que existe a representação, a razão só dá conta do efeito, não dá conta das causas. Nos é impossível explicar uma causa, só analisar o efeito. O pessoal que é diretista, que fala da experiência direta, que não existe representação, gosta de dizer, não, isso é problema de representação. Experiência direta não tem disso. Falei, tá bom, explica uma causa. Trava. Aí o cara começa a analisar efeito. Não, você está analisando efeito, me explica a causa. Que é o... Tá, então descreve o fenômeno. Não, você vai descrever o efeito do fenômeno. O estímulo, para a gente, é inexplicável. O estímulo não é nosso. Nós só conseguimos analisar o que acontece da gente para dentro. Desafiador, né? E, mas é, é... Inclusive, isso vai ser, de certa maneira, parte do assunto da gente amanhã lidar com esse tipo de situação. É, parte da nossa busca se baseia nisso, né? A gente vai conversar. Bom, antes da gente ir embora, eu queria fazer um relaxamento dirigido. Tem mais alguma pergunta antes de eu entrar na prática? Você me enganou, hein? Ele tem alguma pergunta? Ele... É. Se fosse o Renatinho, isso já significaria um monte de perguntas. É, ele mexeu os dedos ali e pronto, eu já estou esperando ele perguntar. Não? Não?
Esse
é o saco de perguntas. Está tudo aí, né? Tudo bem? Podemos fazer então um exercício? Uhum. É só um relaxamento dirigido, nada demais. Ah, bom, agenda, antes de continuar. Semana que vem, é dia 29, sábado, a palestra é com a Elizabeth Just. Ela... É, acho que ficou. É musicista, ela ficou de vir fazer uma palestra pra gente. Ela já veio, se apresentou num sarau aqui no CEFL. É interessante vir conhecer o trabalho que ela quer apresentar. Beleza? Você conhece ela? Então, a outra semana, dia 5, a palestra é comigo. É, depois, dia 12, acho que é emenda de feriado, se eu não me engano, né? É isso? Não tem palestra, que é um sábado, que é emenda do 15 de novembro, não é isso? Ah, em caso de dúvida,
15 é terça-feira,
né? É, tem uma emenda de feriado aí. Eu não vou dar palestra, então, no dia 12. Depois eu vou dar palestra no dia 19. Dia 26 é o Thiago, né? 26 de novembro é o Thiago. Depois dia 3 de dezembro é comigo de novo, né? Eu vou dar só mais 3 palestras, gente, esse ano, né? Essas 3, depois retoma dia 28 de janeiro, ano que vem. Que dia que passaram para você, Patrícia? 29
de novembro,
né? 29 de novembro? Já não é sábado, né?
27
do outro. Ah, 27 é... 26, não, é 26. É que o Thiago falou que era sua.
Eu não sei, mas você pode esperar. Eu tinha marcado, mas se tiver o palestrante de novo, melhor.
Sobre o que você vai falar, Tati? Desenvolvimento infantil.
Então, lembra que eu falei lá no nosso grupo de administração que tinha que passar suas datas, como eu passei as minhas? Você não passou, passava sua data para alguém, tipo. Então, agora...
Eu acho que ficou da Silvia conversar com você. Ela me mandou, anteontem.
Não, isso aí. Se o Thiago quiser alguma das datas aí minhas, a gente negocia depois também. E tem o. A gente. Eu não sei, tem alguém organizando um sarau esse ano? Não estou sabendo. Não? Então. Se não tivesse, você quiser passar dia 10 de dezembro, que era a data reservada para o sarau. Depois você pode fazer fechamento 16. Que eu só vou poder dar palestra dia 3. Dia 10 eu não posso. Ah, Se fosse ter o sarau, ia chegar atrasado. Se tiver, por acaso, não sei se vai ter, né? Curso. Amanhã a gente tem, então, esse curso novo, o silêncio interior, que é o foco do curso, mas eu vou abranger outros desafios da nova realidade da minha. Então, o silêncio interior e outros desafios da nova realidade. Como eu falei, com essa sensibilidade aumentada e com todos esses aspectos que a gente conversou hoje e vem conversando nas outras palestras, a gente vai falar sobre alguns focos. Eu elegi alguns tópicos para a gente conversar, mas o foco é tudo que envolve o silêncio interior, que é uma referência que a gente está buscando agora, né? Ancorar alguma coisa na gente para recorrer e voltar a um centro quando as coisas nos balançam. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse silêncio interior. E em novembro tem uma oficina. A gente vai pular depois, como tem feriados e outras coisas no caminho, a gente vai ter só uma oficina comigo no dia 20. Tem outros domingos aí, talvez, não sei se o Thiago quer marcar algum curso, alguma coisa, mas em novembro tem oficina. É oficina que tem a ver com o curso de silêncio interior, é oficina de introspecção e autodescoberta. Tá? Oficina de introspecção e autodescoberta. Diferentemente do curso, que vai ter alguns exercícios, oficinas são exercícios com uma ou outra explicação de funcionamento só do exercício. Não tem grandes abordagens ideológicas, reflexivas, teóricas ou filosóficas. É uma oficina, uma coisa mais prática. Então, é um dia para você vir participar de um esforço de autodescoberta, participar de um esforço por meio da introspecção, se voltar para si, para se conhecer, né? Eu falo, poxa, mas eu fico introspectivo, por que que é uma autodescoberta? Não. Uma coisa é você ficar remoendo coisas, remoendo pensamentos, ideias, memórias. Outra é ficar realmente num processo de se voltar para si mesmo, uma introspecção mesmo. Voltar a atenção totalmente para si é diferente de ficar remoendo, ficar se culpando, não é isso. Tá? Prestar atenção em você mesmo é uma coisa rara. Você presta atenção na sua aparência quando você está se arrumando para sair. Você presta atenção com o objetivo de antever o que os outros vão pensar de você. Raros momentos você está prestando atenção em você mesmo, no seu bem-estar. Um dos raros momentos é quando você está tomando banho. Quando você não está distraído, cantando com alguma música ou simplesmente remoendo memórias, você está prestando atenção em se sentir bem naquele momento, em cuidar de você mesmo. E não é sempre que você faz isso durante o banho, né? Partindo do princípio que você tome pelo menos um banho por dia, nem é todo dia que você presta atenção em si de uma maneira que realmente mereça destaque. E eu proponho que você coloque na sua rotina, no seu dia a dia, um tempo para si mesmo. Nesse curso eu vou propor alguns exercícios que você consegue encaixar na sua vida, na oficina. E no curso amanhã a gente vai falar sobre o silêncio interior. Também vai ter alguns exercícios que podem depois ser expandidos na oficina de novembro, de 20 de novembro. Fala, Tiagão.
Peguei o tema aqui da palestra da Elizabeth, é o poder das canções para a bem-aventurança. Palestra sobre os benefícios no dia a dia das vibrações dos cantos sagrados de diversas culturas, religiões e filosofias espirituais.
Então tá.
Então, essa é a música com
legal.
Essa perspectiva interessante.
E é uma abordagem diferente. Porque a gente acho que uma coisa que a gente pode fazer com tranquilidade no século é pegar pontos de vista diferentes. É muito interessante que a gente tinha uma época que tinha o pai de santo de Umbanda dando cursos e palestras aqui, né? É uma coisa muito interessante, porque a gente não trabalha com simbologias, não trabalha com com incorporação. A gente não trabalha com um sistema organizado de religião. E a Umbanda é tudo isso. E funcionou muito bem enquanto estava tendo as atividades. A pessoa mudou de atividade, saiu, não falou mais. Teve uma época que tinha uma professora de yoga dando aula, palestra. Foi um período curto. Depois teve uma outra pessoa que mexia com yoga vindo aqui também, né? Isso quando a gente consegue algumas pessoas que se aventuram, né? Mas eu não sei se é porque as pessoas vêm se visto no passaporte para vir para a Zona Leste, as pessoas param de vir para cá, né? Tem que renovar na fronteira, né? Que a pessoa fala que para vir para cá você precisa de passagem especial, visto, autorização de consulado, né? Feri o orgulho leste do bocão. Mas a gente, né, as pessoas não ficaram, não permaneceram com os trabalhos aqui, mas é sempre interessante que venha alguém, de vez em quando a gente consegue alguém que se aventura para cá para compartilhar uma experiência diferente, tá? Então, para quem puder vir, venha e desfrute da informação e da experiência, né? Se dispa. Sábado que vem. Mesmo bate horário, mesmo bate local. Então, e o outro sábado é comigo de novo. Amanhã, o curso do Silêncio Interior. 20 de novembro, a oficina é comigo de introspecção e autodescoberta. Tá? Não sei se vai ter curso do Thiago em novembro.
Não?
Então, esse, por enquanto, é a nossa agenda aí. Vai ser colocado tudo isso no site. Não, já está no site.
Já
está. Né? Tá. Só não está... 4 de dezembro.
No Facebook também acho que tem uma ideia chamada Ficam Bem em Evidência. Legal, já se colocou.
4 de dezembro vai ter um curso. Esse curso não vai ser um Nossa Herança. Vai ser um domingo só. Então tem gente que fala, vai ter Nossa Herança esse ano, porque tem gente que queria convidar alguém para entrar nos grupos. Tal. Não, esse ano não vai ter. Vai ter curso de Jesus? Não, não vai ter. Esse curso, eu vou falar um pouquinho sobre civilizações extraterrestres. Mas o foco desse curso vai falar sobre uma possível reentrada na Federação dos Planetas. Então vai ser um curso bem viajandão para quem gosta de herança extraterrestre. E ele é muito, muito, muito voltado para os grupos Nossa Herança. Então, avisem os seus grupos. Tem gente de todos os grupos aqui?
Quando você falou, desculpa.
4 de dezembro.
Domingo
mesmo. Domingo. Das 10 às 6. Como sempre. Tá? Tem gente do grupo do D1 aqui? D1, avisem aí o pessoal. D2? D2, avisem o pessoal do grupo de vocês. D3, tem alguém? Avisem o resto do grupo. Ainda existe o grupo de quarta? Existe, né?
Existe.
Que agora
ele é sábado.
O grupo de quarta agora é sábado. E agora ele é na Zona Sul, né?
É. O
grupo dos...
Transmigração.
O grupo dos transmigrados. Né? Aviso o pessoal, então, que esse... ele é aberto para qualquer um, tá? Mas para quem já fez o curso Nossa Herança, faz mais sentido. Não vai fazer muito sentido para quem não fez o Nossa Herança. Vai ficar parecendo que eu sou um louco falando. Ou uma confirmação de que eu sou um louco falando. É uma mera questão, né, de formalizar a situação. Sem camisa de força, por favor. Isso me veio muito, muito forte para avisar o pessoal dos grupos Nossa Herança que esse curso ele é só um domingo, sem grandes complicações, e para dar um toque sobre algumas coisas. Né? Mas vai estar aberto para quem quiser fazer. Tá? Se quiser trazer alguém, o pessoal às vezes quer... Só acho que não é uma referência trazer para me ver pela primeira vez aqui, vão achar que eu sou realmente... Que eu... Estou levando vocês para um mau caminho. E eu não estou levando ninguém. Só estou indo para um caminho que os outros consideram loucos e alguns estão indo também. Não tenho problemas com isso. Descruzem braços e pernas. Se você não desligou o seu telefone, colocou em modo avião ou tirou o som completamente, agora é uma hora boa. Eu vou pedir para inverter as luzes ali. Acender a verdinha e... Obrigado, Neuza. Feche os olhos. Atenção na sua respiração, deixa o corpo relaxar, mantenha a mente atenta e o corpo relaxado. Fica um pouco em silêncio, de olhos fechados e parados, começa a sentir o corpo incomodar. Aproveita para se alongar, estalar os ossos, espreguiçar, bocejar. Faz as pazes com a cadeira. Sente o corpo mais relaxado. Vai focando a atenção na sua respiração. Sente o ar fluindo pelo corpo. Sente o ar cheio de vida. A energia das plantas, da natureza, da luz do sol, permeando o ar que você respira. Vida fluindo por você. Essa força vital permeia você e desperta a sua força vital, como um sopro, uma brasa. Sua energia vital começa a fluir com mais intensidade a cada fôlego. A energia da natureza se mistura com a sua e te ativa. A gente não tira a energia da natureza, a gente troca. E a nossa força vital fica mais intensa. Sente como você respira, você se integra com a natureza, Cada um sente a força vital, a energia de um jeito. Preste atenção na energia fluindo com o ar pelas suas vias respiratórias, inflando o seu peito. E vê que sensação vem junto. Não importa se é só o movimento, se é uma vibração, se é calor, frio, luz, som. Qualquer sensação. Esse é o seu jeito. Preste atenção nessa sensação. Sente a energia fluindo junto com o ar. Com a sua atenção, ela fica mais intensa. E a partir do peito, onde a energia faz a sua reviravolta, você sente que ela se expande por todo o corpo. Deixa a sensação se expandir. Sensação não é de origem física, é energia espiritual. Então ela atravessa a matéria. Ela pode acompanhar seu sistema circulatório, mas não é necessário. Presta atenção, você sente, se você prestar atenção. Deixa a vida fluir com mais intensidade a cada fôlego. Mas fluir para além dos pulmões. Preencher o peito e ir além. Deixa a energia fluir por todo o corpo. sente. Sente a energia fluindo por você. Um corpo relaxado. As emoções brandas, a mente calma. Sente a força vital. Sinta-se vivo. Deixa a sensação de vida te despertar por dentro. Cada fôlego, você se sentir mais vivo, e essa força permeando todo o corpo. Sente que a sua energia cheia de vida. Energia vital. Vai te preenchendo. Tenha respeito à vida. Sinta. Sinta o viver. Gostar de viver, o querer, não apenas viver, mas querer bem o viver. Mais do que gostar de viver, é amar a vida. Sente. E não é só a sua vida. É amar a vida na natureza. Sente. Respeitar e amar a vida. Sente que isso flui com energia, força vital, com lucidez. Isso permeia você, permeia todo o corpo e vai além. Essa força vital flui por você como espírito. O espírito não está limitado às dimensões do corpo. Você é mais do que o corpo espiritual que permeia o corpo físico. Sinta que você envolve o corpo. Você é também aura. A aura não é uma radiação, é você. Sente. Sente, você é capaz de tocar. Está em volta do corpo, espiritualmente. Sente a vida fluindo no seu entorno. Sente. Thank you. você toca as auras de quem está em volta. Tem gente sentada em volta. Não importa quais são os encarnados e quais são os desencarnados. Tem gente andando em volta, atravessando auras, levando e trazendo sensações. Sente. Respeito, com bem querer pela vida, respeito e amor à vida, que você pode compartilhar com quem está em volta. Se tem energia te tocando, sente, está chegando com respeito, está chegando com bem querer, com carinho, com amor. Você está sendo respeitado como você respeita, então deixa a energia permear você, deixa a energia te renovar. Sente, você está tocando, sendo tocado. Por todas as vidas perto de você, pelas vidas ao redor. Sinta. Deixa a vida fluir. Mente tranquila, corpo relaxado, sentindo vida fluindo por você e tocando quem está em volta. Sente que o ambiente respira por você. A energia se renova em todo o ambiente, a cada fôlego. Sente. É como se toda uma nuvem de energia fluindo vibrando, brilhando, soando. Revirando o ambiente, estimulando a sua sensação de vida. E essa nuvem de vida vai ficando mais leve, vai ficando mais sutil, vai carregando com ela. Conforme ela desaparece no plano espiritual, aqueles que estavam procurando uma passagem. Para quem está indo, veja os outros desaparecendo da sua perspectiva. Carregando aqueles que estavam procurando assistência, atenção, passagem, desaparece para quem fica no plano físico. Sente o ambiente em silêncio, vivo. Sente a energia fluindo, essa energia tranquila, focalizando na sua aura, em você. Sente a energia fluindo, te restaurando, te renovando. Sente a mente clara. Corpo renovado, restaurado, com a respiração tranquila, observe o fluxo do ar, vai sentindo energia fluir da aura para o corpo, você se sente centrado, a mente clara e lúcida. Respira fundo, sente a energia fluindo, solta um suspiro, sente a energia sendo liberada, finaliza se alongando, espreguiçando, solta a energia que está presa, sente o ambiente vivo, fique em paz. Pessoal, agora para o momento final de tortura, vou pedir para acender as luzes aí, pelo menos as luzes de trás. Obrigado. Deu para acompanhar? Funcionou o exercício? Mexida na energia, hein? Tem mudado muito a gente mexer com a energia. Eu tenho observado que fazendo essa prática sempre parecida nas palestras, eu fico olhando as diferenças, né? À medida que a gente está ficando mais sensível, está mudando o jeito que a gente reage à energia. Então, Para quem não vem amanhã, prestem atenção quando vocês fizerem. Para quem vem amanhã, a gente continua nessa energia que a gente começou hoje agora aqui, que tem a ver com o curso de amanhã. Não sei se deu para ver que a palestra hoje foi mais silenciosa. Tem a ver com o trabalho do silêncio interior, né? E para quem for fazer aula amanhã, o curso ele é uma resposta mútua. Então não é um monte de informação só, informação e exercício e conversa. Então, para quem vier, espero que vocês se animem a vir, né? Domingo de manhã, 10 horas, a gente começa a aula. Obrigadão por terem vindo. Para quem não vem, semana que vem, boa palestra com a Elizabeth. Depois, dia 5, eu estou aqui com vocês de novo. Obrigadão, gente. Tchau. Beleza? Deixa eu destravar meu...